A rádio AL Online apresenta Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha.
A partir de agora, na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Bom dia, ouvinte AL Online. Começa agora o Bom Dia Cidadão, com as atualidades para você que navega na rede em nossa companhia. Eu sou Eduardo Rocha e comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Neste programa, o repórter AL Online e o destaque do dia. Destaque do programa.
O inverno se aproxima e as temperaturas já despencaram em muitas regiões do estado e do país. E um dos atrativos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul é a possibilidade de neve. Vamos saber como será o rigor do inverno 2012 nesta conversa com Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, daqui a pouco no destaque do programa.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses, mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Bom dia, cidadão! O seu programa matutino na internet. Repórter AL Online.
No Repórter Online, a informação fica por conta de Danilo Coutinho, com o destaque da Assembleia Legislativa. A demora das obras de duplicação da BR-101 Sul, um problema que se arrasta indefinidamente no estado.
O deputado Valmir Comim, do PP, falou sobre a demora para a conclusão das obras da BR-101 na manhã desta quarta-feira. Na tribuna, o deputado disse que falta ação política para a conclusão da duplicação do trecho sul que liga Palhoça, Santa Catarina, a Osório, no Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a rodovia é responsável pelo escoamento da maior parte da produção do sul do país.
Está caracterizada a falta de gestão, a ineficiência do governo, a morosidade nos processos, nas tomadas de decisões, né? A falta de posição política, né? Não é possível e é inadmissível que um estado que representa 1,1% do território nacional, contribui com quase 6% das exportações desse país, mais de 5% do produto interno bruto, que joga mais de 2 bilhões de reais para o governo federal, 2 bilhões e meio mensal, e que 75% dessa arrecadação fica no governo federal concentrado, e uma obra que vem sendo acalentada, reivindicada há mais de 16 anos, vidas são ceifadas, travando o desenvolvimento do estado por falta de iniciativa e de vontade política realmente.
Com a edição de áudio de Carlos dos Santos, Danilo Coutinho, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Repórter AL Online. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
O acervo do Poder Legislativo catarinense guarda registros de 175 anos de história do nosso Estado. A Coordenadoria de Documentação cuida de todo o acervo documental da Assembleia Legislativa, os documentos correntes, os intermediários e os permanentes. E neste setor existe o Centro de Memória, responsável pela preservação, conservação, restauração e reprodução dos documentos antigos. Todos os documentos são preservados pela microfilmagem e digitalização. Já os documentos antigos recebem diversos tratamentos de restauração. O Centro de Memória organiza publicações em livros com reproduções deste acervo. O espaço está aberto à visitação pública no hall da Assembleia Legislativa, no horário das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Cuidando da história, a Assembleia Legislativa constrói o futuro.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão. Destaque do programa. Vamos agora ao destaque do programa.
Bom dia, cidadão.
E o nosso bom dia especial de hoje vai para a meteorologista do EPAGRE, Ciran Gilsânia Cruz. E o destaque, o clima, o tempo em Santa Catarina e no sul do Brasil. Bom dia, Gilsânia.
Um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes.
Gilsânia, o clima está começando a ter as suas temperaturas caindo gradativamente, registrando até menos 4,4 graus. Em Urupema, a temperatura mais baixa foi agora no Dia das Mães, menos 5,3 graus. E também tivemos temperatura negativa em Bom Jardim da Serra. Sim. E geada, muita geada já acontecendo, atingindo até ali a parte litorânea do sul, em Araranguá. Uhum. Né? Quais são as tendências, na sua opinião? O inverno vai ser mais rigoroso este ano?
Olha, assim, ó, a época de chegar o frio, ela até tá, dá para dizer que até está um pouco atrasada, porque em abril a gente já começa a ter as massas de ar frio assim chegando de uma forma mais significativa, e até em abril a gente pode dizer que boa parte do mês ele foi mais quente do que o normal. Só que no finalzinho dele, ali entre 28 e 30, nós tivemos a influência de uma intensa massa de ar frio de origem polar, que foi quando nos trouxe as temperaturas mais baixas do ano, né? É, a nossa primeira onda de frio, na verdade a primeira não, dá para dizer que foi a segunda onda de frio, que tinha chegado uma no finalzinho de março também, mais significativa ao nosso estado. E a tendência para maio é que essas massas cheguem com mais frequência e que elas também cada vez mais derrubem as temperaturas. Então, nesse mês de maio, a mais significativa que nós podemos comentar até agora foi essa massa que chegou a nosso estado no último final de semana e trouxe aí, pelo menos até o momento, a temperatura mais baixa do ano. Mas é normal, né? Claro que normalmente assim, a gente tem em alguns pontos do estado, principalmente os mais altos, como você comentou em Urupema, temperaturas negativas, mas isso não é uma coisa que anormal já nessa época do ano. A gente já espera essas temperaturas mesmo negativas no estado, com a ocorrência de geada, e que isso vai se intensificando mais, principalmente em junho e julho.
Há a possibilidade de ocorrência de neve, por exemplo, na Festa do Pinhão, em Lages?
Olha, assim, ó, a neve é uma coisa que a gente tem a possibilidade, com certeza, em todos os invernos no estado de Santa Catarina, em especial ali na região alta mesmo do Planalto Sul. Mas para fazer uma previsão de neve, a antecedência ela tem que ser assim, ó, de 3 a 5 dias no máximo. Então não dá para falar hoje se vai ou não ter, né? Mas o que a gente observa agora para frente é que nós vamos ter para os próximos dias, e a gente ainda não está enxergando outra massa de ar frio. Então o que a gente está vendo mais é uma elevação das temperaturas nos próximos dias, talvez mais no final do mês é que a gente vai ter a passagem de uma frente fria pelo estado e logo após um declínio nas temperaturas, mas é daqui em diante, assim, nos próximos 7 dias ou talvez um pouquinho mais, 7 a 10 dias, ainda não dá para ver nenhuma massa de ar frio intensa atuando no estado. E uma outra coisa que você me perguntou e eu acho que eu não respondi foi com relação qual é a previsão para o inverno. Bom, a previsão não é de um inverno rigoroso, é um inverno que dentro da média, né, quando fechar os 3 meses de inverno, a gente deve ter uma temperatura mais próxima à normalidade. O que não quer dizer que nós não vamos ter ondas de frio intensa, porque no sul do Brasil é isso que é esperado. Algumas ondas intensas de frio que deixam de 3 a 5 dias com temperaturas mais baixas, dentro desses 3 dias sempre com uma condição favorável para ter temperaturas negativas nas áreas mais altas do estado, geada generalizada, e quando essa massa de ar frio intenso ela chega associada a uma condição de mau tempo, ou seja, com mais umidade, aí nós temos a condição também para a ocorrência de neve. E isso é mais frequente nos meses de junho e julho em Santa Catarina.
Mas também há a possibilidade desta frente fria, digamos assim, alcançar ali o sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e avançar até sobre Minas Gerais.
Isso. Algumas massas de ar frio, elas são intensas, né? E algumas são continentais também, elas entram assim pela Argentina e avançam pelo nosso continente em direção ao oceano depois. Essas massas, por vezes, elas causam também o fenômeno friagem, que faz com que o frio chegue até a parte sul lá do norte, então aquela região ali do sul da... ali a Rondônia, Acre, nessas áreas, Mato Grosso também, até essas regiões, até o sul do Pará, nós temos, às vezes, a temperatura diminuindo por influências dessas massas. E outras que vão mesmo, essas massas também chegam ao sudeste do Brasil, né? E muitas delas que não entram pelo continente, que são consideradas as massas de ar, mais marítimas, que nós chamamos, essas também muitas vezes atingem boa parte do sudeste do Brasil.
E a gente está vendo muito assim, o pessoal das regiões, da região sudeste, se preocupando muito com o frio, já comprando os seus cobertores, os seus agasalhos. Realmente eles sentem muito assim, a chegada do frio, né?
É, uma região menos acostumada que o sul, né?
E já o Rio Grande do Sul, o frio ali é o mais cortante do Brasil, né?
É, se for pensar, né, no Brasil, e a gente considerar ali o Uruguai e a Argentina, sim, né? Aí é onde nós temos mesmo as massas de ar chegam ali com uma intensidade mais forte, né? Então é onde a gente tem o frio mais significativo mesmo do Brasil.
Agora o que acontece mais é a geada, né?
A geada e, por muitas vezes, a neve também, em vários locais do Rio Grande do Sul.
E a geada prejudica ali algumas culturas, né?
É, prejudica. Dependendo, né, da situação, prejudica muitas culturas. Assim como em qualquer lugar do estado também.
Gilsane, aí as condições do mar, como é que fica para o pessoal da pesca nesta quinta-feira e neste fim de semana?
Olha, assim, a gente tem uma ondulação um pouquinho maior chegando ao litoral de Santa Catarina, isso devido a esta massa mesmo de ar frio que estava predominando no nosso estado, né, desde o último final de semana, e agora essa massa já dentro do oceano, ela favorece uma pista de vento. Esse vento ele vai soprar agora nos próximos dias mais na direção leste-nordeste, e essa pista favorece assim, a chegada de um swell um pouquinho maior no litoral de Santa Catarina. Então, a ondulação ela deve ficar de 1 metro a 1,5 metro, com picos de até 2 metros, né? E em áreas um pouco mais para fora, esses picos chegam até 2,5 metros. Com relação à temperatura, agora a tendência é elevação. Então, nesses próximos dias, nós vamos estar com a temperatura em elevação, ficando mais alta durante o final de semana. Então, com relação a isso, né, o que ajuda mais para a tainha seria a chegada de uma massa de ar frio mais intensa. E que esta, vamos ver ali se até o final deste mês a gente tem mais alguma prevista, a gente vai estar informando a população e os pescadores.
Está bem, muito obrigado, Gilsane Cruz, pela sua participação no Bom Dia Cidadão.
Tá bom, bom dia a você e bom dia a todos.
Bom Dia Cidadão!
Esta foi a entrevista especial de hoje, assim encerramos o Bom Dia Cidadão. Bom Dia Cidadão. Mais informação na sua conexão. Você ouviu na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet.
A Rádio AL Online apresentou Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.